notícia não conta de novos casos de agressão sexual de jovens identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek, quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição ambiental, encontraram grandes pegadas da avental, uma altitude de 5.000 metros.
Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados.
Um dos temas que mais, talvez deixe em dúvida as pessoas, qual que é a religião certa? É curioso como o espiritismo sendo uma doutrina, e aqui lembrando que é uma coisa científica, né? O espiritismo é uma ciência que estuda o mundo espiritual, e não uma religião. As doutrinas religiosas de maneira conjunta, né? Como que você difere uma que é boa de uma que é ruim? É básico, né? Assim como a base das leis divinas é o bem, a base de uma coisa ser boa ou não é se essa coisa influencia as pessoas a fazer o bem. Então, uma religião que prega amor e caridade e que os seus seguidores buscam a todo custo amor e caridade, significa que ela é boa. O livro dos Espíritos não diz que existe uma religião que seja certa, né? Ele não fala que essa aqui é certa, essa aqui é errada, tipo, seja católico, seja evangélico, seja da Umbanda, seja não sei do que. Não, ele diz que se a religião prega amor e caridade, ela é ok. Você pode segui-la, você pode buscar se espiritualizar por ela. E eu acho interessante isso, né? Ele não fala assim, siga o espiritismo porque é a única coisa que é certa. Ele fala assim, e eu acho que é isso que me faz ser tão simpático com o espiritismo. É, busque amor e caridade acima de qualquer coisa. Não porque você quer algo em troca, mas porque você quer fazer o bem, simplesmente.
Até o espiritismo, ele nem mesmo diz pra você seguir o bem. Ele fala, se você quiser, vai lá e faça o mal. Você vai ter que enfrentar as consequências disso. E um dia, você vai acabar se tocando de que tá no caminho errado. Tanto que os espíritos falam, né, que os espíritos superiores, eles ajudam na medida do possível os espíritos inferiores. Mas eles não se dedicam tanto assim, porque eles sabem que em algum momento, se a pessoa está no caminho errado, ela vai acabar se tocando, né? Porque o espírito, ele sempre vai progredir, né? Então, por mais que ele esteja estagnado em dados momentos, em algum momento algo vai acontecer e ele vai perceber que está no caminho errado, e isso vai ser o suficiente para jogar ele no caminho do progresso, no caminho de fazer o bem. Então, é muito interessante essa visão do espiritismo, e eu acredito que essa deveria ser a visão de todas as religiões. Você não é obrigado a seguir a gente e nem os nossos preceitos. Se esses nossos preceitos estiverem corretos, em algum momento da sua jornada, se for uma religião que acredita em reencarnação, em algum momento da sua jornada, seja ela nessa vida ou na outra, você vai perceber que está no caminho errado e vai se voltar para nós. Então, nós não precisamos impor isso. É algo que a gente expõe o conhecimento, você tem toda a escolha de seguir ou não seguir, né? E enfrentar as consequências de acordo com suas próprias capacidades.
E de encontro a tudo isso, né? Toda essa questão de liberdade, tem, acho que, o principal conceito, assim, que tá na Bíblia, tá aqui também, tá em outros locais também, acredito eu, que é o livre-arbítrio. Assim, é o que o Gustavo disse, basicamente, né? A gente, como ser humano, tem liberdade para fazer qualquer coisa, limitadas às leis da física e de gravidade, não sei o que, enfim, tecnologia também, né? Então a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode se passar por outra pessoa, a gente pode matar, a gente pode se prostituir, pode fazer o que quiser, mas tudo isso vai gerar uma consequência. É a mesma coisa, assim, usando um exemplo do dia a dia. Se você não tem ninguém que te sustente e você precisa se alimentar, você vai ter que trabalhar. O trabalho vai gerar consequência do dinheiro, e o dinheiro vai trazer alimento e moradia, né? Então, talvez muitas pessoas não tenham essa oportunidade, mas enfim. Agora, se você não faz nada, se você tá numa situação degradável e você não busca sair dessa situação, você vai ficar ali para sempre. São escolhas que você faz. Claro que nesse caso tem a questão da reencarnação no Livro dos Espíritos, né? Então muitas coisas dessa vida são consequências de uma vida passada, mas tudo o que acontece é em decorrência das escolhas do homem. Tudo tem a ver com a nossa vontade. Se a gente tem desejo de evoluir e ser melhor, e começar a estudar e buscar isso, a gente vai evoluir num passo mais rápido que uma pessoa que não quer saber de nada. Então é assim que funciona o livre-arbítrio. E o Livro dos Espíritos, por pregar isso, né, o dogma espírita como um todo, né, tudo que Kardec deixou, respeita muito essa liberdade, como o Gustavo já citou bastante.
Eu sempre achei, e eu acho que eu nunca vou deixar de achar, o livre-arbítrio uma questão muito paradoxal. Porque vamos pegar, por exemplo, o espiritismo, né? Para não entrar em questões mais complexas, só vamos pegar o que a gente está falando aqui, que é o espiritismo. O espiritismo diz que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho esse livre-arbítrio de fazer qualquer escolha sobre qualquer coisa na minha vida e vou enfrentar as consequências disso. Ok. Só que ao mesmo tempo, o espiritismo diz que eu, por mais que eu fique estagnado no meu progresso, em algum momento, se eu não fizer o esforço para progredir, algo virá até mim e me influenciará a progredir. Logo, se esse progresso ele é inerente à nossa existência, então nós não temos livre-arbítrio, porque nós não podemos escolher ir contra esse progresso. Então, aí você entra num paradoxo, né? Até que ponto as nossas escolhas são realmente nossas? Ou será que elas provêm de algo muito maior? Se existem leis naturais que impulsionam a gente em direção a um caminho em comum, então até que ponto nós estamos fazendo escolhas e até que ponto nós estamos sendo influenciados? Até que ponto nós somos individuais e até que ponto nós todos fazemos parte de uma coisa só que nos impulsiona para o mesmo núcleo, né? Então é algo bem complexo, mas é algo a se pensar, né?
É uma coisa que eu acho que fica bastante clara quando a gente estuda o espiritismo, é que Deus é muito meritocrático, né? Tipo assim, o porquê que ele criou o ser humano é uma resposta que eu não encontrei. Se você busca essa resposta aqui e você conseguir encontrar nas nossas conversas, manda uma mensagem, porque eu não consigo lembrar dela. Eu não sei porquê que Deus criou o ser humano. Não sei, eu não sei porquê. Não sei porquê que Deus fez o ser humano. A gente sofre, a gente começa burro, ignorante, idiota. E tudo de acordo com a nossa vontade aí, né? Então, essa questão meritocrática. Mas aí, né? E aí? Se eu não existisse, eu não ia sentir falta da existência. E mesmo que Deus é amor, Deus é várias coisas, a gente não consegue nem definir ele, porque ele é a gente não consegue compreender, né, a grandeza dele. Mas, em contraponto do que o Gustavo disse, né? No caso, apoiando no que ele disse, é confuso, né? Se existem leis que regem o universo. E dizem que a gente tem livre-arbítrio, mas eu não pude escolher entre estar existir ou não. Eu não consigo invalidar minha existência. Se eu me matar aqui na Terra, eu vou passar por provações piores ainda no mundo espiritual. Eu vou ter um além-túmulo, né? Não tem como. O que me sustenta acreditar em Deus, né? É isso. Retrocede a existência de tudo a zero. Não tinha nada. Tem que ter alguma coisa que é infinita, que tem poder criacionista, que tem poder de moldar e mudar a realidade, que fez tudo existir. Os porquês dessa criatura que eu não entendo. Seja lá, se for Deus, se for quem você acredita que seja a tua divindade, não sei quem que é. Pode ser que o próprio universo seja Deus, mas enfim. Por que diabos estamos aqui? Porque diabos Deus criou espíritos ignorantes para sofrerem. Então sim, é evidente que Deus é meritocrático, porque aí ele cria todos iguais, ignorantes, e só vai dar discernimento pra gente mediante nosso esforço. Ok, eu consigo aceitar isso. Mas por que criar espíritos para sofrer? Eu não entendo. Não entendo.
E nessa questão, né, de livre-arbítrio, é inevitável, né, como eu estava falando agora há pouco, de a gente pensar em certas ocorrências que vieram na nossa vida, coisas que a gente taxaria como sorte ou azar, certas oportunidades que se apresentaram diante de nós, que não foram nossas escolhas. Você ter nascido numa família rica pode te dar mais oportunidades. E isso não foi uma escolha sua, ou pelo menos é isso que você pensa. Mas quando a gente leva em conta que nós somos espíritos que estivemos no mundo astral e fizemos a escolha do porquê que nós viríamos para cá, praticamente tudo que acontece, então, seria a nossa escolha, né? É, se nós recebemos em algum momento da vida uma oportunidade muito grande que nos jogou no nosso caminho de satisfação pessoal, talvez a gente tivesse lá no astral já falado sobre isso, já definido isso, que em dado momento essa oportunidade apareceria e eu teria que ter o mérito de escolher ela diante do que eu estava vivendo naquele momento, no momento de dificuldade. Então são exemplos um pouco mais complexos, né, mas que dá pra gente pensar também. E quanto a isso, eu não tenho objeção quanto a isso. Acredito que sim, esses eventos que acontecem em nossa vida também são parte do que nós definimos como livre-arbítrio, né? A minha questão de se o livre-arbítrio realmente existe é mais essa questão macrocósmica mesmo, né? De nós estarmos sempre se encaminhando para o mesmo lugar.
É, talvez seja o único aspecto do livre-arbítrio que seja... Não seja 100%, né? Talvez a nossa interpretação do livre-arbítrio seja diferente do que ela realmente é. Pode ser isso também, né? Então, existe um ponto do livre-arbítrio. A única coisa que a gente não consegue evitar é o progresso. Tá, ok. O resto eu consigo fazer. Essa questão de destino e tudo mais, é comum que às vezes a gente jogue a culpa do universo, tipo, ah, que droga, universo, ah, porque Deus, por que tu fez isso, Deus? Que tipo, queimei o dedo na cozinha, me deram meio óleo, sei lá, coisas que eu fiz, coisas do dia a dia, né? Tipo, andei rápido demais com o cara e bati o cara. Às vezes isso nem é uma questão de destino. Não é, nem tudo que acontece tá predestinado, nem tudo que acontece foi uma escolha minha no mundo espiritual. Existem coisas que são apenas por questão de escolha mesmo durante a vida. Muitas vezes um ser humano que tem mais sucesso, entre aspas, né, que o sucesso de cada um é para uma pessoa diferente do que é para outra pessoa, mas enfim, muitas vezes o ser humano que obtém mais sucesso não é porque ele é um espírito mais evoluído e tal, que teve... É tudo um porquê atrás. Simplesmente soube fazer as melhores decisões enquanto estava na Terra, né? Optou pelas melhores. Tipo, decidiu que em vez de fazer festa, ia estudar. E esse estudo lá na frente fez com que ele conseguisse um emprego melhor. Enfim, muitas vezes são escolhas do dia a dia. É óbvio que se eu não sei nadar e eu quiser atravessar um rio com água corrente, eu vou acabar me afogando. Não é que o universo fez com que eu não soubesse nadar para atravessar o rio e me afogar para aprender que eu tenho que nadar. Não. Eu fui idiota. Eu não sei nadar e vou me jogar na água. É idiotice, simples. Foi uma escolha errada que eu tomei naquele momento. E existem só duas coisas que são fatídicas, que existe um momento... de acontecer um momento predestinado, diga-se de passagem, é o nascimento e a morte. São as únicas duas coisas que a gente não consegue se livrar enquanto estiver na Terra, que a gente não consegue evitar, que a gente não consegue acelerar o processo ou retardá-lo, é o nascimento e a morte. A morte pode acontecer daqui 20 anos, daqui 30, daqui 50, de acordo com as escolhas que eu tomar, mas ela vai acontecer, é fato. E o nascimento também é um fato, né?
E até essas questões de destino a gente acaba também tendo que pensar. A gente acaba.
Tudo bem?
Derrubei meu computador.
Ai, para de gravar, quebra tudo, começa a pegar fogo.
Essa questão do destino, a gente também tem que falar sobre o futuro, né? Porque muitas vezes, quem aí trabalha com as questões divinatórias, sabe que é possível. É possível você ver o futuro, você prever coisas que vão acontecer, apesar de não existirem métodos com 100% de eficácia. E isso não existe para nada, nem para previsão do tempo também, que é algo científico, também não existe. Então, se você usa o tarô, se você usa astrologia, você usa aí geomancia, ou qualquer que seja o método divinatório que você prefira, você vai ver que existem momentos em que você prevê com exatidão coisas que vão acontecer, que você fica embasbacado até com a precisão de certas coisas. Então, se você é capaz de prever o futuro, então quer dizer que não existe livre-arbítrio? Ou será que... É muito complexa essa questão. O que o Livro dos Espíritos fala é que o futuro só lhe é mostrado em situações onde você se beneficiaria disso para sua evolução. A gente pode até concordar com isso. Eu, por exemplo, não posso afirmar que quando eu uso divinação, eu acerto em todos os casos. Em algumas coisas, eu erro completamente, por exemplo. E aí alguém poderia argumentar que é simplesmente sorte. Mas aí quando a gente tem um evento muito preciso, essa questão da sorte, de coincidência, fica muito forçada, né? E os espíritos também falam que às vezes nos é mostrado algo falso, um futuro falso, simplesmente para a gente poder fazer uma escolha mais genuína ou algo do tipo. Para a gente, sei lá, pensar que alguma coisa ia acontecer e fazer uma escolha diferente e outra coisa acontecer. Mas aí também a gente entra numa questão de destino. Por que que me foi mostrado errado para me forçar uma escolha diferente? Então eu não tive escolha, de fato? São perguntas que a gente nunca vai poder responder, mas fica a reflexão, né?
E de qualquer forma, em qualquer coisa da vida, refletir sobre e contestar sempre é essencial, né? Nunca tomar por certeza tudo que tá acontecendo e, nesse caso, quando, tipo, é uma previsão do futuro, né? Mas será que é mesmo isso? Será que eu não me deixei influenciar pelo meu momento atual, né? Pelo meu estado psicológico ou, sei lá, se me foi realmente revelado algo, né? Porque às vezes nem tudo é divino, né? Nem tudo que acontece é uma coisa de outro mundo, assim. É uma coisa normal, dia a dia. E talvez a nossa própria mente faz esse tipo de enganação com nós.
Sai então para a última lei, que seria a lei de justiça, amor e caridade. E é importante a gente definir esses termos, eu acho, para ficar mais claro do que a gente está falando. E como justiça, a gente pode definir simplesmente como respeitar o direito dos demais. E aí a gente entra naquela frase que eu falei lá no começo, que é desejar fazer aos outros aquilo que você desejaria ou gostaria que fizessem a você mesmo. Então eu acho que é a base para nossa existência, na minha opinião, apesar de que existe discordância, mas eu acho que é um preceito essencial para a gente seguir toda a nossa vida, independente de você ser alguém que pratica o espiritismo ou algum outro tipo de religião ou de crença. Mas simplesmente o respeito às demais pessoas é uma base para qualquer vida em sociedade, né?
O direito à vida é o maior de todos, porque existir, nesse caso, materialmente falando, é a única maneira de passar por certas coisas que vão fazer com que a gente evolua. Se ficássemos limitados à experiência da alma, não conseguiríamos sentir dor física, não conseguiríamos lutar contra paixões, que são coisas instintivas ao ser humano, ou contra vícios, coisas que são apenas inerentes ao corpo. E por isso, comprometer essa existência é um dos piores crimes diante de Deus. Acho que isso não serve não apenas para o assassinato, mas também para o suicídio. Quando a gente está, assim, que isso sirva de consolo se você tiver um momento delicado da sua vida. Eu sei que falar que vai passar e realmente passar são coisas completamente diferentes e distintas. Entre eu falar essa frase que vai passar e realmente passar pode te levar muito tempo, mas existe muito ser humano bom no mundo que vai te ajudar nesse processo, que vai te auxiliar, que vai segurar a tua mão e não vai deixar você cair. Se você chegou no fundo do poço e você não consegue nem mais ver a luz, tenha ciência e tenha certeza de que isso vai te ajudar a ser alguém melhor. Pode parecer que não, pode parecer que eu tô sendo só um idiota, que eu não sei do que eu tô falando, mas assim, eu também sou um ser humano que passa por diversos momentos difíceis e ainda hoje luta contra certas coisas que tangem, estão assim, orbitando a esfera da depressão. E essa ciência de que isso vai me servir para alguma coisa, de que no futuro isso vai ter sido útil, que eu vou melhorar por causa disso, é uma das coisas que eu utilizo como base para não cair muito mais a fundo. E acho que existem diversos canais aí na internet e na própria cidade, enfim. Se tá doente da cabeça, vai no psicólogo. Porque se você tivesse com o osso quebrado, teria ido no médico. Enfim, ressalvar isso, acho que é importante falar, não sei, me deu vontade de falar, enfim. A vida é importante, não atente contra ela. E essa questão de caridade e amor ao próximo, acho que quando você faz isso não pensando em você mesmo, né? Quando você faz o bem não porque você quer evoluir espiritualmente, não porque você quer sair desse mundo. Claro que talvez num primeiro momento você vai fazer isso com segundas intenções, mas precisa começar em algum ponto. Então, Agora que você sabe que tem que fazer o bem, e você consegue fazer, se você não consegue fazer o bem, se você tem limitações demais, não se preocupa. Mas se você tem capacidade de fazer o bem, faça. Porque isso vai fazer bem pra você e vai fazer bem pra outra pessoa. Eu acho que isso é o fim das leis. As leis mais básicas do universo, de acordo com o Espiritismo.
Essa questão da caridade, eu acho que é a parte mais difícil, né? De todas essas leis. Porque é uma questão que você tem que tomar uma parte ativa, né? É, ao contrário da justiça, que é simplesmente não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você mesmo, você pode ter uma parte passiva nisso, de simplesmente respeitar. Respeito é uma coisa passiva, né? Enquanto a caridade, você tem que realmente fazer um esforço para isso. Talvez por isso que a questão da caridade gere tanta polêmica para quem critica o Espiritismo, nessa questão de amar a todo mundo, mesmo a pessoas que fazem as piores coisas, você ceder o perdão a elas. Quando é algo que acontece diretamente com você, como eu citei naquele exemplo antes, né, um familiar seu, próximo, ser assassinado, é muito difícil você perdoar a pessoa que fez isso, né? É uma limitação humana muito grande. E talvez por isso que seja a questão mais difícil de todo o Espiritismo. Para quem acha que o Espiritismo é simplesmente amar os outros, né? O Espiritismo é simplesmente amar. Mas o amor genuíno é algo que poucos seres humanos conseguem atingir, né? Tenho certeza que nem eu, nem o Wellington, e dificilmente alguém que está ouvindo aqui consegue dizer que realmente tem esse sentimento, né? Mas é uma luta que eu acho que faz parte da nossa existência, por mais difícil que seja. E acho que para a gente finalizar essa parte das leis, para não deixar simplesmente dizer, essas são as leis, sigam elas, a gente pode falar como você atinge a perfeição moral, né? Depois de saber tudo isso, como eu devo agir para respeitar essas leis e me tornar uma pessoa melhor, me tornar um espírito mais evoluído. Primeiramente, que você quebrando essas leis, de qualquer forma que for, só vai trazer sofrimento para você e provavelmente para outras pessoas que estão ao seu redor, porque você vai estar remando contra a maré do fluxo universal. E como eu disse, não é fácil você fazer o bem sem olhar a quem, né? Que é basicamente o preceito do Espiritismo de Kardec. Mas essa é a maior virtude possível para qualquer ser humano. Então, como o Wellington disse, às vezes você tem que começar da base, né? Se esforçando, fazendo atos que você talvez ainda enxergue como egoísmo, né? Tô fazendo o bem, mas somente porque eu sei que vai me ajudar a progredir. Mas talvez de tanto você fazer isso, você entenda a importância. Você veja o quanto você fazer o bem, você auxilia as outras pessoas. Você vê as outras pessoas melhorando ao seu redor, se tornando pessoas melhores. É uma sensação tão gratificante, né? Por mais que alguns digam que essa gratificação faz parte do egoísmo também, eu não enxergo assim. Mas você ter essa gratificação vai fazer com que você se estimule a fazer mais o bem, né? Ao longo do seu caminho como encarnado, é natural que você vá ter sentimentos negativos, que você vá ter as paixões mais materiais possíveis. E é normal ter isso, afinal a gente está aqui encarnado para sentir, né, para passar por essas provações. A grande questão é você jamais deixar que essas paixões mais baixas, elas governem o teu corpo, governem as suas ações. Vai ter que chegar a algum ponto em que você vai sentir elas, porque isso é inevitável sentir, e você vai simplesmente domar elas. Às vezes você, como eu disse, né? Você começa pequeno, uma coisa aqui e ali você consegue controlar, mas com o passar do tempo e com o exercício dessa virtude, você começa a conseguir controlar com muito mais maestria como você lida com as suas emoções. E não se deixe fazer atos vis, né? Prejudicar outras pessoas com base nelas. E acho que uma coisa que eu concordo também, que é colocado pelos espíritos, é que o egoísmo humano, o único jeito de vencer ele é através da educação moral. A maioria dos espíritos que vão encarnar na Terra, eles são inferiores, né? É justamente um planeta para esses espíritos encarnarem, para nós encarnarmos e passarmos por esse tipo de coisa. E então, o egoísmo, eu diria que é o maior desafio, né, que nós, como seres humanos encarnados na Terra, temos que vencer. É natural que muitos vão sucumbir nesse caminho, né? Muitos não têm nenhum tipo de auxílio. Mas vencer esse egoísmo é o maior ponto que um ser humano pode chegar ainda na Terra. E geralmente, A gente pensa, putz, mas ninguém consegue vencer o egoísmo. Eu nunca conheci ninguém que chegou nesse ponto. Então, será que é um caminho sem destino? É um caminho que não vai me levar a nada? Só vai me levar a tentativas frustradas? Mas a questão é que realmente quem vence o egoísmo se torna invisível para os nossos olhos. A pessoa que vence o egoísmo, ela não vai ser tida como uma pessoa famosa. Olha só como essa pessoa não é egoísta. Essas pessoas, elas vão estar invisíveis no meio da sociedade. Você não ouve falar delas. Se você abrir seus olhos, talvez você veja algumas delas. Mas elas não precisam aparecer para os outros. Elas não precisam mostrar que elas são altruístas. Elas simplesmente vão lá e fazem o bem. Não se preocupem se alguém está vendo isso, porque elas sabem que existe algo maior que está vendo que elas estão fazendo isso e que elas estão no caminho certo. E faz parte também da nossa jornada a gente se olhar no espelho e perceber aonde a gente deve melhorar. Reconhecer os nossos problemas, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, e seguir a máxima, que como coloca o próprio Espírito de Santo Agostinho, que se comunica nesse momento, ele coloca a questão do conhece-te a ti mesmo. Porque esse é o único jeito de você trabalhar para vencer suas próprias imperfeições e se tornar um ser humano melhor. O próprio Santo Agostinho também fala de você questionar suas próprias ações. Quando você se vê fazendo algo, você se questiona por que eu estou agindo dessa forma. Quando você se vê dominado por uma emoção, como o ódio, você olha para ti e fala: eu estou agindo assim porque eu estou sentindo ódio dessa pessoa. E você admite isso. E você percebe que você sente ódio mais tempo do que você deveria. Então você começa a trabalhar para parar de sentir isso, para diminuir pelo menos, né, até um ponto que você se sinta melhor e que você pare de jogar isso em cima de outras pessoas. Um método para fazer isso é você tentar enxergar suas próprias ações como se fosse outra pessoa realizando isso. Você fala: nossa, se fosse outra pessoa que chegasse aqui e agisse dessa forma com aquele indivíduo, eu teria achado horrível isso, teria achado totalmente injusto. Mas eu fiz isso, então eu tô errado. É muito difícil admitir o nosso próprio erro, mas não existe outro método, não existe outro método para a gente se tornar um ser humano melhor. Esse exame de consciência, eu acho que é a maior dica que existe para você seguir essas leis. Você olhar para si mesmo e perceber aonde você está errando.
Teve uma coisa que uma psicóloga me disse uma vez, não sei se tu também, talvez tenha sido até você, Gustavo, ter me dito isso também, que a primeira coisa que tem que acontecer para você mudar é você perceber onde está o erro. É 50% do caminho, 50%. Sem a percepção do que está de errado, do que está acontecendo de errado, você nunca vai conseguir mudar. Se você analisar a situação e entender que, ok, tal fato está errado, eu estou equivocado, eu preciso mudar, você não vai mudar. Forçando as belas palavras do Gustavo.
E às vezes, né, como o Wellington também falou antes, procure ajuda de outras pessoas, seja psicólogo, seja algum amigo que você confie, porque às vezes a gente simplesmente não consegue ver certas coisas em nós mesmos. E se abrir para receber a crítica de outras pessoas e aceitar que elas têm uma percepção maior de nós mesmos é um passo importante também. Você saber que você não é perfeito e que as outras pessoas vão chegar e vão te criticar, e isso não é porque elas te odeiam ou porque elas não gostam de você, etc. Às vezes elas só querem que você melhore, e se você não aceita isso de pessoas que são muito próximas, às vezes a procura da ajuda de um terapeuta, né, de psicólogo, é um caminho para você estar melhorando também. Então, às vezes, se é tão difícil partir de si mesmo, procure ajuda, é totalmente válido, né?
A parte 4 do livro fala das esperanças e consolações. Acho que isso lida um pouco mais sobre a questão do futuro, né? De trazer um pouco mais de certeza sobre o que vai acontecer mediante nós seguirmos ou não essas leis. Todo o ensinamento espírita como um todo mesmo. A felicidade e infelicidade relativas. Eu queria parafrasear uma frase da palestra Felicidade é Aqui Agora, do Clóvis Barros Filho, que eu gosto muito. Há quem acha que a felicidade se trata de ter aquilo que queremos. Essa é a primeira dificuldade. Não é possível, porque quando você quer, é porque não tem ainda. E quando você já tem, não quer mais. O desejo que provavelmente foi mais acalorado por conta do consumismo. Essa é a frase que me marcou muito nessa essa palestra, inclusive fica indicação, o nome da palestra é Felicidade é Aqui Agora, do Clóvis de Barros Filhos. E o desejo, né, o desejo carnal por ter as coisas, por querer ter um melhor salário, melhor carro, melhor casa, e não sei o que, eu quero. E de tanto querer, a gente esquece de ser. E a felicidade não está em ter as coisas, mas sim ser feliz. Nós mesmos podemos nos condicionar a ter a felicidade. Porque por mais que... eu sei que não é fácil. Deixando claro que eu sei que não é fácil, né? Mas é uma escolha. Eu posso estar feliz com aquilo que tenho e posso não estar. Eu posso me satisfazer com as coisas que eu tenho e posso não me satisfazer. E isso não é... Não depende de ter ou não ter. Depende de escolha. É escolha. Eu tô contente com o meu meio copo d'água ou eu tô triste com o meu meio copo d'água. É isso. Como eu disse diversas vezes já, como a gente falou, né, Gustavo, acho que em várias partes do livro, eles falam que a Terra é um planeta que tá num grau muito baixo. E essas paixões carnais, etc., obviamente impede que a gente consiga alcançar uma felicidade plena. Mesmo assim, de acordo com o Livro dos Espíritos, a gente consegue atingir certo nível de felicidade. E essa felicidade base que eles falam, essa média, tipo, uma coisa que é inerente a qualquer ser humano, a qualquer ser que existe, é ter as coisas necessárias para a sobrevivência. E não só isso, mas também ter uma consciência tranquila. Quando a gente tem fé de que vai ter uma manhã e de que ele vai ser melhor, e quando a gente fica feliz com as coisas que a gente tem, conseguimos encontrar, mesmo aqui na Terra, que é um planeta muito baixo, uma certa leveza na vida. A gente vê muita pobreza, muita desigualdade no mundo todo. A gente esquece de prestar atenção que muitas vezes a riqueza é uma prova tão penosa quanto passar necessidade. Imagina que quando você tem poder de fazer algo e você não faz, você paga muito mais caro do que uma pessoa que na mesma condição não teve como fazer alguma coisa. Então, a pessoa rica, ela fica muito mais suscetível aos desejos da carne. Como ela tem mais capacidade de aquisição, por exemplo, ela fica muito mais suscetível à gula, a vícios como droga, álcool. É muito mais fácil para ela pegar essas coisas e se alimentar delas. Então, é uma prova tão grande quanto. A felicidade não está em ser rico, não está em ter muito dinheiro, porque existem muitas pessoas ricas que desconhecem a felicidade. E até conversando com um colega de trabalho esses dias, né, trazendo um exemplo do meu dia a dia, do cotidiano aqui pro podcast, ele falou que tinha uma galera assim, mais que vai lá pro Nordeste e tal, né? E a galera mais elitizada talvez tenha raiva da população em massa, porque mesmo numa posição mais privilegiada, eles não conseguem ser felizes. E ele olhava pra galera de lá, mesmo com condições mais humildes, né, do que aqui. E eles eram felizes, eles davam risada, faziam festa, ficavam com a família. Então, nem sempre ter significa que a pessoa é melhor, tá mais bem de vida que você. Ela pode estar acabada psicologicamente.
Eu nem vejo essa questão de felicidade como algo possível, pra falar a verdade, né. Não que você tenha que viver num estado de infelicidade, tristeza e desgraça eterno, né? Mas pelo menos eu tenho entendimento de que a vida... Você não veio pra esse planeta pra ficar gozando de coisas boas o tempo inteiro. Então, você vai ter seus momentos, mas a maior parte do tempo você vai estar enfrentando coisas difíceis. E eu acho que a grande felicidade mesmo é você ter uma aceitação de que a vida funciona dessa forma. E que você vai ter que enfrentar coisas ruins, que isso não é o fim do mundo, você não está sendo injustiçado, você está sendo provado como ser humano. Por mais que às vezes a gente não entenda e a gente acha que está sendo punido, é uma parte de nossa evolução estar passando por as provas que a gente passa. Então, a felicidade que a gente às vezes vê, que as pessoas, a gente vê as pessoas ao nosso redor e fala, nossa, mas as outras pessoas são tão felizes. E a gente esquece que o que a gente vê são máscaras, são personagens, né? Se a gente olhar nas redes sociais, a gente só vai ver pessoas tentando mostrar que estão felizes, de certa forma, para esquecerem a própria infelicidade. E a gente sabe, se você parar para pensar, a gente sabe que a vida das pessoas não é perfeita e quanto mais parece que a pessoa tenta mostrar que é, provavelmente menos é. Então tem que haver esse tipo de aceitação, na minha opinião, porque a vida ela é um ciclo de sofrimento e você vai ter que passar por tudo isso, não adianta, faz parte da sua evolução.
A gente enfrenta muitos momentos infelizes na vida e um deles é a perda de pessoas amadas. Eu acho que é uma das poucas partes do livro que eu consigo ser tão... Como que se pode dizer? Eu consigo trazer mais pra minha realidade pra tentar, talvez, explicar. Perder alguém é uma das coisas que todo mundo tá sujeito, né? Então, mesmo que a pessoa tenha todo o dinheiro do mundo, se não existe a cura pra doença, por exemplo, não tem nada que ela possa fazer contra aquilo. É inevitável, né? Ou um acidente, por exemplo, né? Ser extremamente rico não vai te privar de sofrer um acidente, né? De, sei lá, bater um carro, você tá tomando um café num bar qualquer, de repente entra um caminhão dentro do bar, sei lá, enfim, coisas que podem acontecer. Eu tenho uma crença, e eu consegui desenvolver ela principalmente graças ao espiritismo, né? Eu acredito muito nessa questão do depois. Acho que quando alguém sai dessa terra, vai para outro lugar. E através dos dons mediúnicos, né, de centros espíritas, se você não consegue ter esse dom por si só, você vai conseguir se comunicar com esses entes queridos que já foram. E esses espíritos vão querer nos consolar, entendeu? Então a gente vai sempre estar acompanhado por seres que querem nosso bem. Mesmo que a gente não veja, mesmo que não conseguimos sentir muitas vezes, mesmo que você esteja isolado de tudo e de todos, vai ter alguém com você. O espírito é muito superior à matéria. Então não se sinta só. Se você perder alguém e tal... eu perdi muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas não. Foram três, mas... é um peso muito grande, três pessoas nos últimos 7 anos, sei lá. E acreditar que essas pessoas estão aí, que eu consigo ainda me comunicar com elas, talvez no futuro, que muito provavelmente eu vou voltar a ver elas, é uma das coisas que me move, entendeu? E eu acho que você não deve pensar com tristeza. Se você pensar nessas pessoas, pensa com felicidade, pensa com alegria. É muito importante seguir a vida. Porque imagina que essa pessoa tá viva, né? E convive com você, ainda, né? Ela ainda existe. E toda vez que você fala com ela, você chora e se lamenta e tal. Como que ia ser? Você deixar a pessoa triste também. Então, claro que estar triste é inevitável. A gente fica triste com a perda. Mas isso é momentâneo. Um dia você vai se reencontrar com essa pessoa. E quanto mais energia positiva você emanar, mais feliz essa pessoa vai ficar. Mais fácil vai ser para ela a partida. Voltando a uma questão de decepção agora. Como o Gustavo citou anteriormente, e eu também, e o Livro dos Espíritos, enfim, tudo. A gente tem que fazer o bem pelo bem. O bem sem importar quem. Quando a gente faz as coisas pelo outro, sem esperar alguma coisa em troca, a gente vai evitar qualquer tipo de decepção. A pessoa que foi ingrata, né? Se você ajudou ela a, sei lá, alimentou aquela pessoa, deu uma oportunidade pra ela, enfim, independente da forma de ajuda que tu ofereceu, essa pessoa, por ser ingrata, ela vai pagar por esse ato de egoísmo dela. A ingratidão dela vai gerar muito arrependimento pra ela no futuro. Então, faça o bem sem esperar alguma coisa em troca, porque aí você vai evitar qualquer tipo de decepção, qualquer tipo de coisa do gênero, e vai conseguir ficar bem. Outra coisa que o livro fala, a gente também acha no dia a dia, sem o espiritismo, acaba citando isso, né? Que a beleza é passageira, né? Beleza física. E realmente, quem ama, né, verdadeiramente, não é o nosso corpo, é o nosso espírito. Qualquer coisa material é uma coisa mais animalizada. Então, o desejo carnal de ter outro ser humano e fazer algumas coisas com esse ser humano, enfim, qualquer desejo carnal é uma coisa que se afasta da alma. Nossa alma, ela busca por instinto a purificação. Muitas vezes ela fica presa a alguns vícios mundanos, mas enfim, a alma que ama de verdade. Essa beleza externa que a gente vê, como o Gustavo citou, por exemplo, das máscaras que os seres humanos usam nas redes sociais, é algo que não é o que o ser humano é de verdade. Quando a gente usa isso por base, a gente vai se decepcionar muito mais facilmente. Porque olhando para uma pessoa sem conhecer, sem conviver, sem estar presente quase todo dia, né, sem ver os momentos felizes e tristes daquela pessoa, a gente não vai conseguir conhecer ela de verdade. A pessoa que ama e não é amada de volta, né, por exemplo, um lado ama puramente, né, gosta da pessoa por quem ela é, quer ajudar a pessoa a evoluir, quer ajudar a pessoa a ser alguém melhor e tal. e não recebe isso de volta, ela primeiro não deveria se decepcionar, ela tem que estar privada disso, né? Tem que saber que ela tem que fazer o bem pelo bem, amar por amar. Mas enfim, esse espírito que não entrega a reciprocidade vai sofrer também. Assim como eu não vejo, às vezes, que estou fazendo mal, eu vou pagar por esse desamor, sabe? Então, se eu não estou sendo recíproco na relação, eu vou acabar pagando por isso. Assim como a outra pessoa está pagando por não estar recebendo amor de volta.
O Wellington fez perfeitas colocações aí sobre essa questão do amor, né? O Wellington é mais voltado para o amor e eu vou mudar um pouco de assunto. Eu vou falar sobre um assunto que eu gosto mais, que é a morte. Quando a gente falou, né, que o nome dessa parte do livro é sobre as esperanças e as consolações. Então é inevitável que a gente entre nessa questão da morte. Porque por mais que eu, por mais que o Wellington e por mais que você ou qualquer outra pessoa siga uma religião, siga uma crença de que existe um depois, é quase que inevitável existir um medo de que não exista. Né? A nossa fé é fácil de falar que a gente tem fé, né? Mas realmente no nosso âmago, será que a gente realmente acredita que vai vir algo depois? E o medo da gente estar errado, que simplesmente não existir nada, ou o medo de talvez o cristianismo estar certo e a gente ter que pagar os nossos pecados eternamente no inferno, é algo muito conflitante na maioria das pessoas. E esse medo da morte, por mais que ele tenha uma base lógica, a morte não é um momento ruim. Ela, na verdade, é um momento de alívio, até para o espírito que está preso nessas amarras do corpo físico, porque ele finalmente vai poder fazer várias coisas que ele não poderia fazer aqui na Terra, até encontrar pessoas que já faleceram e que eram seus amigos, seus familiares, né, que já partiram. Vai poder se deslocar para praticamente todos os lugares, vai poder sentir coisas que são impossíveis de serem sentidas no mundo físico. Então, na verdade, não existe nada de ruim com o fim da existência física. Porém, a gente tem que levar em consideração, principalmente aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas é criada dentro de um meio cristão que nos influencia a pensar nas questões de céu e inferno e de condenação ou de gozo eterno, depois da morte, baseado naquilo que nós fizemos. Não deixa de ser um conceito que tem uma base verdadeira, porque a gente pode interpretar o que os cristãos chamam de paraíso como o local que os espíritos superiores conseguem acessar. Depois de muito tempo se melhorando e melhorando e melhorando, e numa luta constante para se encaminhar para o caminho do bem, chega um momento em que eles conseguem alcançar aquilo que o cristianismo chama de paraíso. E, por outro lado, o inferno nada mais é do que o local onde os espíritos inferiores acabam sofrendo, onde eles enfrentam suas provações no astral, depois de terem cometido muitos atos ruins aqui na Terra. Então existe um fundamento nisso, mas nada é eterno. Você não vai ter que pagar eternamente pelos males que você fez, até porque você não fez males eternamente. Se existe um princípio de compensação no universo, você só teria que pagar pelo mal eterno se você tivesse feito o mal pela eternidade, o que é basicamente impossível, né? Não tem lógica essa colocação, porque se você fizer o mal pela eternidade, você nem vai ter eternidade para pagar, você vai estar fazendo mal. Então, através desses pressupostos, eu provei que o inferno não existe.
Mas é uma lógica, eu acho. É questão de lógica. Não faz sentido. Claro que eu não quero. Eu quero deixar claro aqui que eu posso estar completamente equivocado. Mas, no meu ponto de vista, não faz sentido nenhum existir um inferno. Então, eu hoje tenho muito medo do mundo espiritual. Isso me é uma barreira quando eu tô tentando aprender certas coisas. Por conta das minhas vertentes religiosas evangélicas, né? Eu tinha um medo. Mas sabe o que? Assim, eu não ia na igreja porque eu gostava de Deus. Eu não pesquisava essas coisas e lia a Bíblia porque eu gostava da Bíblia. É porque eu tinha medo de ir pro inferno. Eu tinha medo de queimar eternamente. E eu era só uma criança de 10 anos. Eu nem sabia o que era inferno direito. E tinha medo. E até hoje, eu tô lutando contra esse trauma. Eu realmente tenho um trauma que eu não consigo me desprender. Tipo assim, pra mim tem alguma coisa lá que é negativa ainda. Se eu trago isso ao nível consciente, eu não tenho medo. Mas quando eu tô tentando meditar e tal, que eu sinto que eu vou ter uma projeção astral, alguma coisa assim, eu travo. Me dá muito medo. Parece que vai vir um demônio, sei lá, alguma coisa assim. E não existe, né? É um medo desnecessário. O inferno não faz sentido.
Um exercício que eu vi uma vez e que eu cheguei a praticar por algum tempo. Apesar de que eu sou uma pessoa que tem um gosto muito mórbido, então eu nunca tive essa questão do medo da morte tão forte. Mas teve um exercício que eu vi uma vez relacionado à questão da magia, né? Mas eu não lembro aonde que eu vi isso. Eu realmente não lembro. Eu até tentei pesquisar, mas eu não consegui achar. Então, se você souber, me avise, porque eu gosto de citar as fontes, né? Mas eu vi isso em algum lugar. Enfim, é um exercício para você perder esse medo da morte. Que é você meditar sobre o fim da sua existência física. Você imaginar, por diversas vezes, todos os modos pelos quais você poderia morrer. Seja por um acidente, coisas mais extremas, né? Por um acidente, por ser assassinado de várias formas, por queimar no incêndio, por morrer afogado. Você imaginar todo esse processo, todos os jeitos possíveis de morrer, desde até coisas mais simples, como simplesmente ter um infarto ou uma morte cerebral. E você imaginar desde todo o processo da sua morte acontecendo, da dor que você vai sentir por aquele mínimo momento de desconexão, e depois você imaginar seu corpo, essa casca física que não é você, você é a sua alma, você é o seu espírito. Mas você imaginar essa casca sendo enterrada ou sendo cremada, e no caso de ser enterrada, por exemplo, você imaginar as larvas comendo a sua carne, os seus ossos restando e depois virando pó com o passar do tempo. E esse tipo de meditação sobre o destino do teu corpo material vai te fazer perceber, não na primeira vez, claro, é algo que você precisa exercitar, mas vai te fazer perceber que é só uma casca física mesmo. É só um transporte momentâneo nosso para viver as provações que a gente tem que viver, mas que não tem nada a ver com a nossa essência.
O exercício é meio bizarro, mas se funcionou para você e para outras pessoas, talvez eu tente aplicá-lo. Apesar que dá um pouco de angústia, acho, quando você começa a pensar sobre a própria morte e fazer isso estando sobre instabilidade emocional, talvez não seja muito bom.
É, tá.
Então, se você não se sente confortável, não aplique, né?
Apesar de nós termos falado sobre essa questão do medo da morte, da necessidade de perder isso, não significa que você deve acabar com a sua própria existência de maneira proposital. Como a gente já falou inúmeras vezes aqui, nós estamos na Terra por questão de provação. Nós temos uma missão para fazer aqui, por mais difícil que às vezes seja de ver isso. Às vezes a gente acha que não tem caminho nenhum para seguir, mas existe um propósito e a gente precisa encontrar ele, por mais difícil que seja. É importante também a gente falar sobre a questão do suicídio, do desânimo com a própria vida, com a própria existência material. E a gente sabe a visão do espiritismo, a gente já falou sobre isso antes, que você acabar deliberadamente com a sua própria existência só vai trazer sofrimento para você mesmo. Só vai atrasar seu progresso, e até o próprio espiritismo fala que o que vai acontecer, você vai ficar preso no mundo astral sofrendo as provações que você teria sofrido de qualquer forma no corpo físico durante o período que você deveria ter vivido, e você vai ficar lá sofrendo da mesma forma e provavelmente com uma intensidade muito maior do que você teria sofrido no corpo físico. Então, o suicídio não é um caminho razoável em nenhum momento. E se você pensa nesse tipo de coisa, procure a ajuda de alguém, porque às vezes é difícil da gente se dissociar dos nossos próprios pensamentos. Mas outra pessoa, seja um profissional da área de saúde mental, ou seja algum amigo próximo, pode estar te ajudando a sair dessas situações, por mais difícil que seja.
Existe, caso algum ouvinte esteja pensando nisso, existe um canal de auxílio, que é o Centro de Valorização da Vida, ou cvv.org.br. Tem o número 188 também. Não sei exatamente onde que cai, nunca liguei para saber, mas enfim. É um canal em que você pode buscar um auxílio, ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. E tem total sigilo, né? Então tudo que você disser e tal, não sei como que funciona, mas é um canal, se você precisar de ajuda, é inteiramente grátis. Ligue!
É importante a gente falar sobre algumas questões que são exceção. Como, por exemplo, pessoas que estão totalmente inválidas, tiveram... Eu não sei se o termo correto é estado vegetativo, seria isso, né? Que a pessoa só parcialmente, né, viva, só uma parte do cérebro. Não sei exatamente como é que funciona.
É, de acordo com De acordo com alguns sites, é um dos estados mais horríveis esse estado. Tipo, é a coisa mais frustrante em condição humana. Você fica totalmente dependente de outros.
É,
não consegue, basicamente não reage a nenhum estímulo externo.
É, não tem como a gente saber como que seria a sensação de uma pessoa que está nessa situação, né? É, por mais que a ciência exista e possa exemplificar, o único jeito de saber realmente é sentindo isso, né? Então, a gente só tem uma vaga noção de como seria, né? Existe a questão da eutanásia, né? Que é você estar deliberadamente encerrando a vida de pessoas que não tem mais como se recuperar desse tipo de estado. Porque, primeiro, que elas acabam perdendo a utilidade delas, porque elas não podem mais desempenhar nenhuma ação, né? Elas realmente são seres que vão, seres humanos, que vão ficar dependendo o resto da vida de outras pessoas. E por isso existem as pessoas que defendam a questão da eutanásia, né? Que é você estar encerrando a vida desses indivíduos para você poder até facilitar a vida dos familiares, que vão, às vezes, tem que dedicar toda a vida a cuidar dessas pessoas. E eu não sei como o Vargas pensa, né, mas eu sempre achei muito correta essa questão da eutanásia, porque a gente tem que pensar numa questão de utilidade e do próprio sofrimento das pessoas. O que uma pessoa no estado vegetativo vai aprender nessa existência? Ela não consegue mais absorver nada, sabe? Então não tem sentido nenhum ela continuar a existência material dela. Eu enxergo isso mais como uma aprovação para os próprios familiares dela do que para ela mesma. Porque uma pessoa que está nesse estado, eu acredito que o espírito dela esteja parcialmente desprendido do corpo. Já não está mais ali no corpo físico, não está mais habitando. E então, você está encerrando a vida dessa pessoa, é uma espécie de auxílio para ela, realmente, para que ela possa voltar totalmente para o mundo espiritual e dar seguimento no trabalho dela. Porque aonde ela está sendo útil na sociedade dessa forma? Ela não provê utilidade e ainda acaba travando a vida de outras pessoas ao redor dela. Não sei como que tu pensa. E
é até um pouco tenso falar, tipo, ah, pessoa útil ou inútil, né? Porque muito provavelmente, quando eu pesquisei agora sobre o estado vegetativo, vi algumas notícias de pessoas, tipo, tem uma notícia aqui de um cara que ficou 12 anos cuidando da mulher que tem estado vegetativo. Eu não sei, porque até eu lembro, o livro não diz nada sobre pessoas em estado vegetativo. É, né? Talvez diz, mas eu não consigo lembrar agora, né? Pensa bem você. Quanta coisa você poderia ter feito de bem para outras pessoas nesse tempo que você tem que ficar cuidando da pessoa que tá ali em estado vegetativo? Tipo, eu sei que tem amor envolvido. Eu sei que é difícil. Mas, infelizmente, se não tem o que fazer, não tem o que fazer. Muitas vezes a fé, o cuidado e o amor não vão curar uma doença que não tem cura. E é difícil isso, mas aceitar essa realidade é a única maneira de você evitar traumas maiores depois. Eu acho que eu só consegui lidar tão bem com a perda do meu pai, porque ele ficou 6 anos em tratamento e tal, e eu consegui me preparar durante esses 6 anos a aceitar que talvez ele não fosse se recuperar. Depois de um tempo você perde a esperança, sabe? E como eu perdi a esperança de cura dele antes dele falecer, eu consegui lidar um pouco melhor com o falecimento dele. E eu sei que é difícil perder alguém, porque eu perdi pessoas da minha família. Perdi meu pai, perdi minha avó, perdi meu bisavô, enfim. Eu sei como é perder alguém. Mas nesse caso, você só vai estar prolongando o sofrimento da pessoa que ela não tem ação. Talvez ela tenha consciência lá dentro dela. Imagina você preso numa camisa de força, numa cama marado. Você não consegue fazer nada, absolutamente nada. Nada. Só respirar e olha lá. E você vê as coisas acontecendo à sua volta e você não consegue nem interagir. Imagina que terrível que é. Então, sei lá, tipo, não seja egoísta e queira que a pessoa fique viva pra sempre, se ela tá sofrendo no estado que ela tá. É, acho que se o país autoriza a eutanásia nesses casos, é uma solução. Talvez a gente esteja errado em fazer isso, talvez a pessoa tivesse que passar pelaquela prova, mas é como tu disse, né, Gustavo? O que ela vai aprender desse jeito? A ser paciente? A esperar? Existem outras formas de ser paciente. O próprio Livro dos Espíritos fala que as decepções que a gente tem durante a vida são uma forma de fazer com que a gente aprenda a ser paciente. Então, que proveito uma pessoa tem de não poder nem interagir com o ambiente? Será que uma pessoa em estado vegetativo tem alma ainda? Será que ela não é só o corpo da pessoa que tá ali, sem nenhum tipo de animação? Eu acho que é uma questão de consciência, né? De bom senso. E eu deixo claro, tipo assim, se eu entrar em estado vegetativo, a última coisa que eu quero é passar o resto da minha vida, sei lá, 80 anos, sem nem conseguir interagir com o ambiente, só sofrendo e literalmente vegetando.
Né? Causando sofrimento para os outros.
Sim, é totalmente desnecessário. Então, eu não sei se existem formas de a gente obrigar a sociedade a dar eutanásia, mas enfim, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso, né? Fazendo com que as pessoas sofram e sofrendo.
A gente falou muito da questão do medo da morte, mas a gente também falou que esse medo da morte ele existe porque a gente tem uma dúvida. E essa pontada de dúvida sobre o que vem depois nada mais é do que o nosso instinto nos dizendo que de fato existe um depois. E não é coincidência que todas as religiões, né, todas as crenças da humanidade, todas elas falam sobre um pós-vida e existe um sentido nisso. E é esse instinto que nada mais é do que a lei do karma, dizendo para nós que qualquer coisa que a gente fez aqui vai ter um reflexo mais para frente. E a gente tem que pensar, né, que muitas pessoas são céticas, claro, mas e daí você pode alegar que, mas se fosse realmente um instinto, por que existem tantas pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa? Mas a maioria das pessoas que diz que não acredita, a gente sabe que em momentos de desespero ou em momentos de crises existenciais, a pessoa sempre lembra dessa questão do que vem depois. Não sei se talvez porque foi criada em ambientes onde isso é comum, né? Mas eu acredito muito que essa crença enraizada no ser humano sobre o pós-vida seja só uma pequena memória que a gente tem das vivências que a gente já teve anteriormente e no mundo espiritual.
Quando o espírito encarna e é preso à matéria, acaba sofrendo diversas limitações. A gente está muito mais suscetível à natureza e às influências externas quando estamos aqui presos nesse mundo. E nada mais é do que isso, né? Nosso corpo é uma gaiola e a nossa alma é um passarinho, por assim dizer. E é doloroso estar aqui. Quando a gente se liberta dessas amarras, isso por si só é um momento de prazer e alívio para nossa alma. E quando atingimos nosso estado máximo de elevação, como foi estado em outros momentos, acho que em diversas fases, partes do livro dos Espíritos cita isso, né? O único momento que a gente vai conseguir ser feliz e se libertar de tudo que é ruim é quando atingir a nossa máxima elevação. A gente volta a se unir a Deus, a gente se compraz em fazer o bem, simplesmente por fazer o bem, como foi dito diversas vezes já. Quando atinge esse estado máximo, quando a gente atinge todo o conhecimento possível que a gente poderia, a gente começa a utilizar tudo isso para progredir a humanidade, né? Progredir o universo todo, né? E nunca mais vamos ficar ociosos. E sempre vamos estar felizes. E os espíritos inferiores sentem tudo o que tem aqui no mundo físico, né? Mesmo no mundo espiritual, a gente acaba sentindo coisas negativas, coisas ruins, sentimentos pesados que não são suficientes para satisfazer. E fazer o bem por si só não é a coisa essencial que a gente precisa, estando inferior. Isso é uma tortura. A existência é uma tortura. É mais fácil um espírito influenciar a gente encarnado, como eu já disse, do que desencarnado. A matéria por si só tem muitas tentações.
Acho que a maior tortura mesmo do espírito é quando ele está no mundo astral, né? O espírito inferior. Porque aqui no mundo físico, se você tem desejos materiais, geralmente você vai ter algum meio, por mais difícil que seja, de realizar esse desejo. Agora, quando você está no mundo espiritual e você ainda tem essa tentação pela matéria, você não consegue atingir ela de jeito nenhum. Um espírito inferior fica tentando influenciar o outro, fica mostrando riquezas, fica mostrando tentações carnais para ele, só que o espírito só consegue enxergar aquilo, ele não consegue mais sentir e obter prazer daquilo como ele consegue no corpo físico, porque é uma sensação totalmente material, não tem nada a ver com o astral. Imagine a tortura que é você ver os teus prazeres ali na tua frente e não poder satisfazer nenhum deles. E até os espíritos colocam, né, que isso seria uma das piores torturas para os espíritos inferiores. Só que a tortura maior de todas é a crença no inferno, né? A crença de que a tua condenação... Aqui no mundo físico, a gente pensar que vai morrer e vai no inferno nem se compara com um espírito que está no astral, ele percebeu que só fez merda na vida inteira, ele morreu, e quando ele morre, ele se encontra numa espécie de tortura ali para ele pagar todos os males que ele fez, e ele começa a pensar, puta merda, o inferno realmente existia, eu estou nele, e agora vou ter que ficar eternamente pagando por tudo que eu fiz. Não existe essa percepção no espírito de que aquilo é um mundo astral e que ele só vai pagar por um tempo. Ele recebeu tanto essa crença de que existe uma condenação eterna, que ele começa a acreditar que isso existe, e se ninguém vier auxílio dele, você imagina o sofrimento que é você achar que você vai ficar ali para sempre, né? Então, realmente é algo que é até difícil de imaginar a sensação que é. E eles veem os outros espíritos em felicidade, né? Os espíritos superiores, e eles sentem ódio, eles sentem tristeza, porque bate a consciência de que você fez coisas ruins, porque foi sua escolha. A mente deles passa por uma tortura imensa, né, diante de tudo isso. Mas, por outro lado, né, os espíritos superiores, eles sentem pena, né? Eles veem aquela situação e eles tentam de alguma forma ajudar. Quando eles veem que a pessoa reconheceu os erros, né, eles vão atrás de ajudar. E o espírito superior, por outro lado, o que ele sente é a gratificação. Quando ele vê um irmão dele podendo se levantar dessa situação e podendo progredir de alguma forma.
É muito interessante que durante a existência e o decorrer de todas elas, as múltiplas existências, a gente não paga apenas pelas coisas que a gente fez. É como o Gustavo disse anteriormente, no começo do episódio, se você deixa de fazer o bem, você não está contribuindo nada para a sociedade. Então quando você deixa de fazer algo, você vai acabar se arrependendo disso. É a mesma coisa quando por preguiça a gente deixa de fazer algo, e depois a gente se sente mal por isso, né? A gente acaba se arrependendo do que a gente deixou de fazer. Esse arrependimento se estende também para as questões morais e éticas, de deixar de cumprir a lei do amor e da caridade, por assim dizer. E todas essas coisas da vida, né, é complexo, porque se a gente não fazer, a gente vai se dar mal. Se a gente fizer errado, a gente vai se dar mal. Então é muito... temos que ser muito assertivos. Mas ao mesmo passo que tem esse lado da assertividade, é importante a gente lembrar que Deus julga muito com base nas nossas intenções. Tudo que você fizer, faça com a intenção de fazer o bem. Essa é a base do Espiritismo.
E se você perceber que você fez o mal, que você errou, é totalmente válido você se arrepender disso, mas não adianta você se arrepender e continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, arrependa-se, perceba seus erros e corrija suas maneiras, né?
Se arrepender não vai evitar que a gente paga. Por exemplo, assim, se você fez uma dívida, né, foi lá no banco, financiou, enfim. Aí depois você se arrependeu. Isso não vai te eximir de pagar aquilo lá. Você vai ter que pagar pela dívida que você fez. Mas esse arrependimento, lá na frente, vai servir como impulso para que você não faça novas dívidas, por exemplo. Como eu disse anteriormente, tudo que a gente tem que fazer, né? Quanto tempo vai durar uma coisa? Eu cometi um erro, quanto tempo dura isso? Vou pagar pelo meu erro e tal, e consigo lidar com a situação de uma forma mais positiva. A expiação vai ser reduzida. Tudo o que acontece, tudo, depende muito mais da nossa vontade do que da vontade divina, por essa questão do livre-arbítrio. Então, mesmo que existe esse ponto de não ter um livre-arbítrio 100%, porque o progresso é inevitável, as provas que a gente passa vão durar mais ou menos de acordo com a nossa vontade. Se a gente luta para resolver situações e pendências, a gente vai resolver muito mais rápido do que aquela pessoa que não luta para resolver. E não vai existir mal para sempre. É que nem o Gustavo disse antes, né? Não tem como você pagar eternamente por uma coisa que você vai ficar fazendo eternamente. O mal não é eterno. Deus é benevolente. Mesmo que a gente seja ignorante, a gente não foi criado para ser ruim. Deus nos criou para sermos bons, mesmo que ignorantes. Por isso que você vai ver muita gente... E claro que essa questão de se inteligência não significa ser bom. Uma coisa que esqueci de falar antes ainda, nessa questão da evolução, né? Quando você vai evoluindo e tal, você vai adquirindo nas múltiplas existências muito conhecimento. Isso não significa que esse conhecimento vai te fazer um espírito bom. O que te faz ser bom é buscar o bem. É o que o Gustavo disse, é o que eu disse, é o que o Espiritismo diz. O bem é o caminho para a emancipação da alma. Quando você fizer o bem pelo bem, quando você se comprazer no bem, simplesmente porque é bom, você não espera nada em troca, você é um espírito bom, aí você vai começar a encontrar mais evolução. E as suas expiações e provas que você tem que passar dependem muito de como você lida com esse aspecto do bem.
Eu acho que o Wellington concluiu muito bem essa parte, e com isso a gente conclui o Livro dos Espíritos. Não achei que esse momento chegaria. Não, mentira, eu achei que chegaria. Mas é estranho finalmente terminar algo que a gente começou há tanto tempo. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bem, modéstia à parte. Acho que a gente conseguiu abordar praticamente todos os assuntos levantados pelo Livro dos Espíritos. Por mais que às vezes a gente aborde de uma maneira rasa alguns deles, em outros a gente se aprofunde mais e tente dar detalhes que não estão no livro, né? Trazer um pouco para a nossa vivência. Eu espero que quem chegou até aqui, primeiro eu agradeço muito, né, de ter ouvido todos esses episódios. E eu espero que de alguma forma a gente tenha ajudado em algum momento, né? O objetivo é esse. Ou de pelo menos estimular quem quer que tenha ouvido a entender um pouco mais sobre essa religião, né? Um ponto de vista totalmente válido, né? E sempre estar procurando questionar, independente dos pontos que a gente coloca. Às vezes a gente fala de uma forma um pouco assertiva, mas é porque a gente acaba absorvendo esses conceitos e tanto estudar eles. Mas a gente também questiona, né, ao longo do episódio, tudo o que o Livro dos Espíritos fala e tenta colocar na nossa percepção, né? E a gente estimula os ouvintes a fazerem isso também. E para a gente finalizar, caso você tenha interesse em continuar aprendendo sobre o Espiritismo, se você ouviu todos esses episódios e deu aquele clique de nossa, eu quero seguir esse caminho, eu acho que tem tudo a ver com o que eu penso, acho que o próprio Livro dos Espíritos é muito interessante você ler por conta própria, para ter sua própria interpretação. E existem outros livros base do Espiritismo, como o Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo, é esse o nome?
Isso, hein?
E você pode estar pesquisando, esses livros são gratuitos, você pode encontrar na internet eles em PDF. Se você achar legal, você pode comprar eles por preços que não são tão altos, impressos, né? E você pode estar descobrindo mais dessa forma. Se você realmente sentiu muita afinidade, acredito que a maioria das cidades, ou pelo menos alguma cidade próxima, exista centros espíritas. Aqui no Brasil é bem difundido, né? Existem controvérsias, tem gente que não gosta do Espiritismo como ele se desenvolveu aqui no Brasil, porque ele acabou tendo um contato muito grande com o catolicismo e fundiu algumas coisas, deturpou algumas outras coisas. E por isso, mas isso não invalida. Se você achou interessante, participe e sempre mantenha na sua mente o questionamento. De qualquer coisa que for passada para ti, sempre questione, independente da fonte que isso venha. Inclusive as suas próprias ideias, questione os seus próprios conceitos. Pense que às vezes você pode estar errado sobre algumas coisas e não aceite a palavra de ninguém como verdade absoluta. Se você se sentir bem num centro que você for participar, provavelmente você está no caminho certo. Essa sensação de bem-estar geralmente é uma boa bússola para saber o caminho que você quer seguir. Mas sempre mantenha essa mentalidade de questionamento. E sempre tenha cuidado, porque a gente sabe que, infelizmente, as pessoas, não só no Espiritismo, né, qualquer religião, algumas pessoas montam instituições ditas religiosas para se aproveitar de outras pessoas. Isso é um fato, infelizmente, é algo que sempre vai existir. E a gente tem que... O único jeito de se livrar disso é a gente aprender a discernir a intenção das pessoas. E o único jeito de fazer isso é questionando. Se as pessoas do seu centro não aceitam coisas que questionem os dogmas delas, então é bom você ficar suspeito, né? Comece a avaliar bem as coisas que estão sendo passadas para ti. O Espiritismo de Kardec, ele tem essa visão mais científica, como o Wellington gosta de falar bastante, né? É uma ciência que estuda o mundo espiritual, e acho que é muito importante essa mentalidade que o Kardec tinha, de questionar mesmo tudo que os espíritos passavam. Ele tentava entender melhor, tentava mostrar maneiras de aplicar isso na nossa vida de uma forma prática. E acho que essa é a grande questão. Não adianta também você estudar tudo isso que a gente falou, não adianta nem para nós, né, ter falado tudo isso e sair desse episódio e ser uma pessoa idiota. Então, é muito importante você praticar todos os conceitos que você concorda e não somente ter isso na sua cabeça como um conhecimento vago, né?
Bom, faço das palavras do Gustavo as minhas. Tô muito feliz de ter acabado essa saga que foi o Espiritismo, né? Claro que a gente tem outros episódios sobre, mas a parte mais massiva e extensa já finalizamos. Muito obrigado se você ouviu todo o episódio, teve paciência com nossas vozes. E se você tá com uma vontade assim inexplicável de fazer o bem, compartilhe esse episódio. Porque talvez as pessoas que forem atingidas pelo episódio, pode ser que não sei como que elas vão reagir ao episódio do Espiritismo, mas eu posso ter certeza que se você compartilhar, tanto eu quanto o Gustavo, vamos ficar muito felizes. Porque a gente não é movido por dinheiro, por interesses pessoais, realmente, a gente gosta de fazer isso aqui. É um hobby, a gente não tem isso por profissão. O tempo de pesquisa, Gustavo dedicou muito mais que eu, acho, na história do podcast Desocultados. Mas tudo que a gente faz aqui é para poder entregar um conteúdo de qualidade. E se você ouviu tudo, e se você compartilha, é o único pagamento que eu preciso. É a única coisa que eu quero. É que você se sinta confortável, não se sinta ofendido com nada do que a gente disse. E é isso aí. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Desocultados.
Isso aí, a gente vai acabar voltando, por mais que a gente tenha terminado esse arco, né, do Livro dos Espíritos, a gente vai acabar voltando no tema do espiritismo, como eu falei, né, lá no começo, porque é inevitável, né, a gente vai poder falar de assuntos mais profundos, né, sobre a doutrina espírita, porque a gente já vai ter deixado essa base para quem quiser ouvir. E para você, antes de você xingar a gente, dizer, nossa, mas vocês só falam de espiritismo e as outras religiões, vocês são preconceituosos, não, a gente vai falar, agora a gente tá tranquilo porque terminou uma das religiões que a gente queria falar, que é o espiritismo, e agora nós vamos iniciar o arco. Daqui a alguns dias, né, alguns meses, eu acho, vão começar os episódios sobre outra religião, e eu já vou deixar o spoiler aqui, que vamos estar falando sobre Umbanda, quantos episódios forem necessários, né? Provavelmente vamos trazer o Diego aí para ajudar a gente, como ele é praticante, porque nem eu nem o Wellington temos vivência, né, com a Umbanda, então acaba sendo um pouco mais difícil de falar sobre sem falar merda, né? Então a gente sabe que a gente sempre fica no risco de falar alguma merda muito grande, mas como sempre, você ouviu alguma coisa aqui que você não concorda, que foi um absurdo, que foi uma falácia, você chegue e fale nos comentários. Manda e-mail pra gente, pode xingar a gente se você achar necessário. Qualquer feedback que vier, a gente vai estar absorvendo, vai estar tentando melhorar com isso, né? E por fim, deixamos nossos agradecimentos aí a quem teve a coragem de ouvir todos esses episódios. Siga a gente, continue ouvindo, que você estimula a gente a produzir cada vez mais. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Valeu, aquele abraço.